A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir.
Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje a gente vai conversar sobre um livro que fala de dinossauros. O nome do livro é Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. O título já é bastante sugestivo e eu vou entrevistar aqui o autor, o professor Everton Alves, professor de paleontologia e professor de origens, não só de design inteligente, nem de criacionismo, nem de evolucionismo. Tudo. Que chamar, estamos conversando. Seja bem-vindo, professor Everton Alves.
Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que são os dinossauros, né? Será que eles realmente existiram? Será que os dinossauros eram grandes predadores, enormes e ferozes, conforme Jurassic Park nos mostrou? Será que eles eram carnívoros ou herbívoros? Falaremos um pouco disso ao longo da nossa entrevista, João.
Muito bem. Parece até que você trabalha em rádio já, né? E a pergunta que não quer calar. Esse negócio de dinossauro é mito? É verdade? Eles existiram mesmo? Foram extintos quando? Como é que funciona isso aí?
Essa é uma dúvida que todo mundo tem, João. Será que esses dinossauros existiram mesmo ou os cientistas colocaram aqueles ossos lá debaixo da terra para enganar a gente? Essa é uma pergunta recorrente e a gente tem que trabalhar essas questões. Olha, eu tenho que confessar, dinossauros realmente existiram, é fato! A gente conhece os dinossauros através de algumas evidências muito importantes que são os fósseis. Os fósseis nos dizem muito a respeito dessa vida pretérita, desses animais que viveram no passado, e através dos fósseis a gente consegue entender não só a ecologia desses animais, o comportamento, a dieta, várias coisas relacionadas a esses animais, João.
É uma pergunta. Eu fui para o Piauí agora há pouco tempo, trabalhei lá, e eu soube que lá tem um lugar onde eles descobriram uma anta gigante, alguma coisa assim. Teve dinossauros no Brasil?
Ótima pergunta, João. Realmente, aqui no Brasil foi o berço dos dinossauros. Na verdade, eles estavam concentrados aqui na América do Sul. Então, nós encontramos muitos dinossauros, não só no Brasil, como em outro país que ganhou da gente. Pelo menos nessa questão da paleontologia, que são os argentinos.
Ah, não!
É verdade! Na Argentina foi encontrada a maior concentração de dinossauros. Até agora foi encontrada cerca de 120 espécies de dinossauros, enquanto no Brasil nós temos mais ou menos 30, 35 espécies já descritas.
E o que, que eles comiam? Eles se alimentavam do quê?
Então, algumas regiões do nosso planeta, elas eram muito arborizadas, tropicais, com árvores gigantescas que nós não temos mais hoje, as árvores enormes que nós tínhamos no passado. Então, a oferta de alimentação para esses animais era muito maior, por isso que eles cresciam mais, por isso que eles tinham aquele corpo avantajado. Não só a alimentação, era a quantidade de alimentação, de biomassa que a gente chama dentro da paleontologia, era muito maior, mas também de oxigênio. Nós temos evidências que no passado a concentração de oxigênio na atmosfera era muito maior do que nós temos hoje. Então foi diminuindo o nível de oxigênio ao longo do tempo até chegar nos níveis atuais de 21% na atmosfera. Então sim, alguns animais eles eram gigantescos, como os saurópodes, esses pescoçudos, e alguns terópodes, esses que andavam sobre duas patas, né?
Como o T-Rex.
Exatamente, T-Rex, alossauros, giganotossauro, todos esses eram terópodes e alguns deles eram realmente grandes, mas nem todos. Os dinossauros, eles não eram gigantescos. Na verdade, pesquisas científicas publicadas em revistas realizadas por pares já demonstraram pra gente que a maioria dos dinossauros era pequena, do tamanho de uma galinha. Você sabia disso?
Não, eu não sabia. Agora.
Exatamente. A maioria era pequena. Assim, o tamanho médio era o tamanho de um boi, de um bisão americano, mas assim, a maioria era pequena. Bateria assim no joelho de um homem adulto. Bom, de um homem adulto normal. Agora, se fosse no meu caso, bateria na minha cabeça, né? Porque eu sou baixinho.
Você tem espécies realmente gigantescas, mas a grande maioria maciça era pequenininha.
Vamos lá, para ficar mais didático ainda, vamos estabelecer proporções. Na verdade, a cada 10 dinossauros encontrados, 9, 8, 8, 8,5 era pequeno. E 1,5%, né, ou 15%, se a gente jogar assim, eles eram aqueles grandões. Então, assim, era minoria, era exceção e não a regra.
E qual é a previsão que a gente consegue fazer, de maneira até um pouco mais exata, de que eles existiram? Qual o tempo que eles existiram? Por quanto tempo eles existiram? Dá para precisar isso?
Bom, aí existem guerras de cosmovisões, né? Quando a gente fala sobre a época em que esses dinossauros existiram. Para a cosmovisão evolucionista, por exemplo, eles existiram há milhões de anos no passado. Eles existiram durante uma era que é chamada de Era Mesozoica, que vai desde 251, 253 milhões de anos no passado até cerca de 66 milhões de anos no passado, quando um meteorito caiu no planeta Terra e dizimou todos os dinossauros. Já existe uma cosmovisão alternativa, que aí quem faz parte deles são os criacionistas, cristãos criacionistas, né, que entendem que Gênesis, os 11 primeiros capítulos de Gênesis são literais, e também os TDistas, né, os defensores do design inteligente. Para esses tipos de cosmovisão alternativas, os dinossauros viveram não há milhões de anos no passado, mas há cerca de 4.400 anos no passado, quando uma grande catástrofe hídrica atingiu esse planeta.
Essa catástrofe hídrica, eu posso entender como dilúvio?
Exatamente, é o que a Bíblia chama de dilúvio, esse grande juízo dado por Deus, né, o Deus judaico-cristão, para dizimar a Terra. Então, nessa visão cristã, bíblica, literal, né, os dinossauros então foram criados durante a semana da criação, juntamente com o ser humano, no sexto dia da criação, lembrando que os dinossauros são terrestres, então todos os animais terrestres foram criados no sexto dia da criação, e de lá para cá, cerca de 6, 7 mil anos, dependendo, menos de 10 mil anos, vamos colocar assim, menos de 10 mil anos, até a chegada do dilúvio, que ocorreu há cerca de 4.400 anos atrás, que dizimou a maior parte das espécies no mundo, né? Ou dos grupos ou tipos básicos de animais que existiam.
Muito bem, é um intervalo e voltamos já.
Música, reflexão, devocional, na medida certa. Transmundial, para todo mundo ouvir. Você está ouvindo Painel Literário.
Estamos de volta ao Painel Literário e hoje conversando com o professor Everton Fernando Alves, ou Everton Alves, para os mais íntimos. E ele escreveu um livro sobre dinossauros que se chama Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. Como que a gente pode classificar, como são classificados os dinossauros?
Eu trago isso nesse livro, eu procurei trazer e reunir questões simples, mas que vão direto ao ponto nesse livro, porque é um livro paradidático, infanto-juvenil, então é para ser trabalhado dentro de sala de aula. Bom, nessa questão sobre a classificação dos dinossauros, eu vou dar aqui três exemplozinhos. Existem cerca de 25 características que a gente utiliza para fazer um checklist, para dizer se é um dinossauro ou não é um dinossauro. Por exemplo, muita gente me pergunta hoje se as iguanas marinhas lá das Ilhas Galápagos são descendentes dos dinossauros, ou se o dragão de Komodo lá nas Ilhas do Komodo, né, na Indonésia, seria um dinossauro. Será? Vamos analisar essas 25 características, mas é claro que eu não vou falar de 25 características aqui, vamos falar de três principais delas. Dinossauros, eles tinham três ossos que se juntavam aqui na bacia, né, vamos dizer assim, no quadril, que é o ilho, o isquio e o pubis. Esses três ossos se juntam e formam ali um buraco onde se encaixa a cabeça do fêmur. O que é o fêmur? Fêmur é o maior osso da perna. Então, a cabeça do fêmur se encaixaria nesse buraco que é chamado de acetábulo. Todos nós temos esse acetábulo onde encaixa a cabeça do nosso fêmur, do osso da nossa perna. Mas, diferentemente de todos os outros seres vivos, os dinossauros tinham esse acetábulo perfurado, vazado, tinha um buraco. Nós não, o nosso acetábulo, ele tem uma cavidade, mas não é vazada, tem uma paredezinha. O deles eram vazados, os únicos. O dragão de Komodo tem esse acetábulo perfurado? Não. Iguanas marinhas tem? Não. Elefantes tem? Não. crocodilo, que é um réptil, e dinossauros também eram répteis, eles hoje têm? Não. Então só os dinossauros tinham essa característica. Então assim a gente consegue entender que se a gente encontrar um osso assim, era de um dinossauro. Mas não só isso, os dinossauros...
Eu já ouvi isso, que não, é um crocodilo, ele é um dinossauro.
Parece, né?
É, umas tartarugas, isso aí também é...
É, então, basta analisar o ossinho dele, João. Mas os dinossauros, eles tinham um pescoço em forma de S. Nenhum outro ser vivo tem esse pescoço em forma de S. Além disso, os dinossauros tinham as patas diretamente abaixo do corpo. Se a gente pegar, por exemplo, um crocodilo, João... Vamos lá, onde fica as patas do crocodilo? Fica debaixo do corpo?
Não, é lateral, né?
Na lateral, ele, por isso que ele anda serpenteando. Os dinossauros eram os únicos que tinham essas patas colunares diretamente abaixo do corpo. E além de outras características, mas essas são as principais, só pra gente entender aqui.
Muito bem, o painel literário infelizmente está terminando.
Ah.
Foi um prazer, e sempre é assim, não é? Já diria aquele gordo famoso, não esse gordo aqui, mas aquele gordo famoso, quando a gente faz, é porque foi muito bom. Everton Alves, professor, foi muito bom trabalhar, apenas que são só 12 minutos para a gente poder fazer isso. Eu agradeço, vai ter uma outra oportunidade, vem falar do seu outro livro, mas por enquanto, muito obrigado por sua participação aqui no painel literário da Rádio Transmundial.
Eu que agradeço, João, pelo convite, é um prazer estar aqui e agradeço também a cada um que está ouvindo essa nossa entrevistinha aqui, né? Então, se você ficou interessado, vá atrás do livro, tem o meu site www.evertonfalves.com.br, repetindo, evertonfalves.com.br, e também o meu Instagram, me siga lá, @evertonfalves.oficial, beleza?
Beleza, muito obrigado.
O painel literário volta na semana que vem. E se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a Caixa Postal 18113, CEP 046-26-970, São Paulo, SP. CEP 046-26-970, São Paulo, SP. Até a próxima semana e Deus abençoe.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização Transmundial.
A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir.